em nome da lei.
Olá, está com o programa Em Nome da Lei. Tal como prometido, é de sustentabilidade da Segurança Social que vamos falar hoje. O tema andava fora da agenda política e da mediática, mas a inflação colocou-o de novo em cima da mesa. Em que medida é que o sistema terá capacidade para, a médio e longo prazo, continuar a pagar as reformas e restantes prestações sociais? A questão foi aberta com o anúncio do Governo que iria dar em outubro mais meia pensão aos reformados por causa da inflação. Depressa se percebeu que se tratava apenas de uma antecipação de metade do aumento que os pensionistas já iriam receber em 2023 com a aplicação da lei das atualizações em vigor, com a agravante que, baixando o valor dos aumentos em 2023, é diminuída a base de cálculo a partir da qual serão feitas as atualizações das pensões nos anos futuros. Especialistas estimam que a medida pode representar uma poupança para a Segurança Social de 11,5 mil milhões e meio de euros até 2041. António Costa veio argumentar que se o Governo tivesse de aplicar no próximo ano a fórmula de cálculo do aumento de pensões, abriria um buraco na Segurança Social de 1 mil milhões de euros já em 2030. A oposição pediu as contas e descobriu que essas contas não tiveram em linha de conta o aumento das receitas face ao que estava projetado no Orçamento do Estado deste ano. Afinal, em que é que ficamos? A sustentabilidade da Segurança Social está mesmo em risco já no médio prazo? É a questão que lanço para o debate na edição de hoje do Em Nome da Lei. Eu sou a Marina Pimentel e convidei para o programa de hoje o antigo Ministro Socialista do Trabalho, José Vieira da Silva. Foi ele o responsável político pela fórmula de atualização das pensões em função da inflação do último ano e do crescimento económico dos últimos dois. O também antigo Ministro do Emprego, mas do Governo de Coligação PSD-CDS, Pedro Mota Soares, e Fernando Ribeiro Mendes, economista, antigo professor universitário e secretário de Estado da Segurança Social entre 1995 e 1999. Sejam bem-vindos, obrigada por terem aceitado o nosso convite. Vamos lá então tentar esclarecer todos os que nos seguem pela rádio ou pelo digital sobre esta questão tão importante para o futuro de todos e tão inquietante, acho eu, para todos nós, que é o da sustentabilidade da Segurança Social. Primeira questão que lança a todos: em que medida o Governo baseou esta medida de suspender as regras da atualização de pensões em contas erradas, como está a dizer a oposição e vários especialistas também, que entretanto se pronunciaram? Fernando Ribeiro Mendes, comece por si.
Permita-me que saúde a moderadora, mas sobretudo os dois companheiros de painel, porque em conjunto estava aqui a fazer as contas, são capazes de estar aqui 16 anos de responsabilidade política seguida sobre o sistema de segurança social. Eu também tive um bocadinho... Eu tive um bocadinho de responsabilidade, nunca a este nível, mas já foi há tantos anos que não sou o único inocente nesta fase.
Mas percebe muito o sistema.
Muito obrigado. De qualquer forma, realmente, a maneira como o problema tem vindo a ser colocado na opinião pública é, como disse, das contas erradas, mas do meu ponto de vista não é um problema de contas erradas, obviamente. Ou seja, é um problema de raciocínio por trás das contas apresentadas. Uhum. O que eu quero dizer com isto é que o Governo, na minha interpretação, tinha uma folga orçamental deste ano, que é conhecida, e resolveu aplicá-la de uma maneira, também a meu ver, positiva, de apoio às famílias e às pessoas com menores rendimentos face ao problema da inflação que disparou o custo deste ano. Isso, à partida, merece toda a simpatia. Simplesmente não assumiu, no caso dos reformados, exatamente esta posição. E o que é que fez? Antecipou uma parte do ajustamento que, nos termos da lei, seria feito no próximo ano, e com isso, a meu ver, criou aqui um primeiro problema que não tem sido muito focado, que é uma desigualdade profunda de tratamento entre a população ativa e a população reformada. Porque enquanto a população ativa, e bem, para aqueles que têm menores rendimentos, recebe um bónus, um apoio extraordinário este ano, a população pensionista, pelo menos os que têm pensões menos elevadas, recebe não o bónus, propriamente dito, embora ele tenha a mesma origem, isto é, vem da folga do Orçamento de Estado, mas recebe um bónus que depois é descontado no ano seguinte, na sua, no aumento que
depois vai representar um prejuízo nos anos seguintes por causa das atualizações.
Tem sido mais... Ora bem, é claro, o Governo, quando a questão rebenta na opinião pública e no Parlamento, tem que responder de alguma maneira, não é? Fica questionado. Portanto, a ideia do bónus caiu imediatamente, não havia bónus, afinal, foi o primeiro problema. E o segundo problema foi tentar arranjar uma justificação em termos de sustentabilidade. Com isto, cometeu o tal erro de raciocínio, ou seja, foi misturar uma questão de conjuntura muito específica, um apoio aos pensionistas, com um problema de médio prazo, que é o da sustentabilidade, e apresentou uma conta que não tem solidez lógica, porque foi fazer mecanicamente, não é a conta que está errada, a conta, as folhas Excel normalmente não falham nessa matéria, mas fez uma conta com a previsão de receitas e despesas que tinha apresentado no Orçamento
de Estado
deste ano.
Então quando? Porque
só fez o ajustamento da despesa, deixou tudo o resto igual.
Deixe-me só esclarecer aqui um aspecto. A ministra Ana Mendes Godinho tinha dito que a sustentabilidade estava garantida por mais 26 anos, disse-o em junho ou julho. Agora o Governo vem dizer que podemos ter um buraco já em 2030. Esta conclusão de termos um buraco já em 2030 está errada porque não tem em linha de conta as variáveis que devia ter ou não?
Os déficits da Segurança Social, ou com mais rigor, do sistema previdencial da Segurança Social, estão confirmados. Todos os relatórios que acompanham os orçamentos de Estado nos últimos anos têm confirmado a existência de déficits a partir de determinada data, com um impacto que vai obrigar a usar o Fundo de Estabilização Financeira e esgotá-lo. A única controvérsia que há sobre isto é quando é que isto ocorre.
Pois, a questão é essa, é que há uma
pode
grande
ser
diferença.
Antecipado 13 anos, como diz agora o Governo, só que aí não tem, o raciocínio está errado do meu ponto de vista, porque falha no pressuposto. Teria que atualizar, espero que o faça agora para o Orçamento de 2023, terá que atualizar as projeções de contribuições sociais e confrontá-las então com, eventualmente, um aumento que correspondesse à aplicação plena da lei ou o aumento reduzido, como será provavelmente o que faz, já com as novas taxas que se aplicarão em 2023 para o ajustamento das pensões.
Oh, Pedro Mota Soares, já vamos mais à frente discutir a questão da sustentabilidade, mas antes queria questioná-lo exatamente sobre aqui as variáveis com que o Governo tirou esta conclusão de que teremos um buraco no sistema de segurança social já em 2030. Do seu ponto de vista, esta conclusão também não pode ser tirada?
Não pode ser tirada assim. Há uma coisa que nós percebemos. Nós temos um Governo que não gosta de dar mais notícias. Toda a gente antevia, desde abril deste ano, que haveria um problema relativamente ao sistema de segurança social, porque em abril deste ano percebemos que a inflação estava muito acima do que nós estávamos habituados e, portanto, continuaria a escalar ao longo do ano. E também tínhamos aqui um fator extraordinário que é, tendo vindo de uma recessão por causa da pandemia, tínhamos um crescimento económico muito, muito elevado. E perante isto, que era muito evidente para toda a gente, o Governo manteve uma tónica que era, não é preciso discutir a sustentabilidade do sistema de pensões, não há nenhum problema com o sistema de pensões, vai-se manter a aplicação da lei. E ainda há muito pouco tempo atrás, o Primeiro-Ministro, numa entrevista que deu, dizia que em 2023 iríamos manter a aplicação da lei e que haveria um aumento histórico do ponto de vista das pensões. Quando foi preciso tomar medidas para as famílias, e eu concordo totalmente com o que o Fernando Ribeiro Mendes estava a dizer, relativamente aos pensionistas também quiseram dar uma boa notícia e disseram que ia haver uma pensão extraordinária. Ora, vamos lá ver se nos entendemos. Não é extraordinária porque é o aumento ordinário que funciona da lei e verdadeiramente nem é uma pensão porque é um complemento atribuído ao lado da pensão que não conta para aumentos futuros das pensões. Acho que a única coisa que é extraordinária é chamarem-lhe pensão. E perante uma polémica que isto gerou, o Governo quis encontrar uma justificação e falou de uma coisa que eu já não ouvia falar aqui há alguns anos atrás, há algum tempo esta parte, que é a sustentabilidade da Segurança Social. Tentou encontrar aqui uma justificação que era a sustentabilidade da Segurança Social. Começou a dizer que havia um problema de 13 anos porque uma medida como estas anteciparia os déficits do sistema em cerca de 13 anos. Depois vieram vieram apresentar uma conta e afinal nessa conta já saíram 5 anos, percebe-se que não houve aqui uma narrativa muito, muito fluida, mas de facto essa conta tem uma questão. Eu acho que isto é importante que as pessoas percebam. Certamente que o aumento de pensões por causa da inflação e por causa da aplicação da reforma de cálculo vai exaurir o sistema, mas também é verdade que, havendo inflação, havendo aumentos também da massa salarial, dos salários, vão cair mais contribuições dentro do sistema. E, portanto, quando nós olhamos para uma matéria como estas, não podemos olhar só para a dimensão da despesa, temos de olhar também para a dimensão da receita.
Oh Pedro, e foi nessa dimensão que o Governo... Se fosse ministro, defenderia a aplicação da fórmula que está em vigor?
Eu acho que a fórmula que está em vigor é uma fórmula, está aqui o José António Vieira da Silva, é uma fórmula que faz todo o sentido. Porquê? Porque liga dois aspectos que são essenciais. A criação de riqueza num país, o PIB, e as condições de vida, vulgo inflação. Esta fórmula está correta e tem uma grande vantagem, esta fórmula. Esta fórmula despolitizou o aumento das pensões que existia até aí. As pensões, até esse momento, eram aumentadas um bocadinho como eram os aumentos da função pública. E todos nós sabemos que, ainda me lembro do aumento da função pública de 2,9%, que depois até foi desfeito. Havia uma ligação que, com esta fórmula, felizmente deixou de existir. Também é verdade, temos de reconhecer que, em todos os anos da aplicação da lei, penso que só dois foram logo os iniciais e que nem sequer se podia aplicar a totalidade do sistema. E, portanto, infelizmente, por vários motivos, acabou sempre por se desligar.
Funcionou em 2008, 2009 e 2016.
Sendo que em 2008 não podíamos contar com a totalidade dos dois anos, que ela tinha entrado em vigor, mas o ponto é, ao longo de todo este período, a lei foi poucas vezes utilizada, foi suspensa em 2010, teve suspensa até 2015, depois também fez-se um conjunto de aumentos extraordinários das pensões que não pondo em causa a aplicação da lei, a lei permite que se possam fazer aumentos para lá disso, não me lembro certamente de quando foram feitos nos últimos anos, como moeda troca, se calhar num orçamento de Estado, aumentos extraordinários de pensões, não me lembro de alguém vir dizer que havia um problema na sustentabilidade da Segurança Social e que esses aumentos iriam diminuir também o prazo ou a antecipação dos déficits do saldo previdencial da Segurança Social. E por isso mesmo, portanto, quando nós usamos um argumento, convém que mantenhamos esse argumento ou pelo menos a coerência desse argumento. Dito isto, eu sinceramente acho que este diploma faz sentido. A lei tem uma coisa curiosa, que é já prever que de 5 em 5 anos possa haver uma avaliação, e a mim não me impressiona avaliar aqui os escalões, os montantes. Acho que essa discussão é uma discussão que está sempre em aberto. O que me preocupa muito a mim é ver notícias consistentes por parte do Governo, dizendo que querem rever agora esta fórmula de cálculo. Acho que a pior coisa que nos podia acontecer era em 2023 termos este aumento, em 2024 termos um aumento inferior, e depois se calhar em 2025 ou em 2026, em véspera de eleições, termos aumentos que seriam aumentos extraordinários face à forma de aplicação da lei. E portanto, espero sinceramente que isso não venha a acontecer, porque acho que Portugal deu um passo muito positivo quando criou esta fórmula, mesmo que ela não tenha sido aplicada durante muito tempo.
Vieira da Silva, que foi o responsável político por esta fórmula, como é que tem assistido enfim, a toda esta debate em torno da fórmula e ao facto de o Governo ter vindo justificar a suspensão da aplicação da atualização com base no risco da sustentabilidade da Segurança Social, utilizando um raciocínio ou contas que não incluem as variáveis que era suposto incluírem?
Eu tenho assistido a este debate com preocupação, também com alguma curiosidade, porque não me lembro, desde que esta fórmula foi criada, ela foi criada em 2008, não me lembro de haver tanta gente a defender esta fórmula. Ao contrário, durante vários anos ela nunca foi aplicada. Eu não considero que quando há a esclarecer, quando há como aliás disse agora o Mota Soares, quando há um acréscimo relativamente à fórmula, não considero que não se esteja a cumprir a fórmula. Nenhum governo está proibido, é possível, mas nenhum governo está proibido, principalmente numa lógica de compensação de perdas passadas. O que é um facto é que, não vou agora discutir a bondade ou a maldade do que aconteceu, mas durante o período da crise financeira, a crise das dívidas, a fórmula teve suspensa, exceto para uma pensão mínima, e portanto com acumulação numa pensão média, qualquer coisa como 7% de quebra ao longo desses anos do valor da pensão, pelo facto da fórmula ter sido congelada. Agora, eu até vejo cartazes do partido que era responsável deste governo, dizer que com eles aplicariam a fórmula. Porque é que nunca aplicaram? Vão dizer que a situação é difícil. E agora não é. Nós estamos a viver o rescaldo de uma tensão provocada pela pandemia, como não há memória na vida de qualquer um de nós. E ainda a pandemia não estava completamente resolvida, caindo em cima uma guerra com um impacto tremendo. E, portanto, se há momento em que, com consequências, nomeadamente, não apenas na inflação, mas também nos riscos de recessão. Mas... quem pensa no futuro tem que pensar que, por exemplo, a maior economia alemã, a europeia, que é a alemã, prevê uma recessão de 3,5%, salvo erro, para o ano de 2023. Portanto, aquilo que o governo fez, a meu ver, bem, foi dizer aos pensionistas que o valor que a fórmula lhe daria, que era entre 7% e 8%, para 23%, seria integralmente pago a esses pensionistas. De duas formas. Numa forma, já em 2022, as razões, já o Ribeiro Mendes as identificou, e isso é vantajoso para os pensionistas, ninguém vai dizer que é desvantajoso receber agora...
Mas é desvantajoso porque a longo prazo prejudica-os, não é? A partir de 2024.
Não estamos a falar ainda disso. Okay. Estamos a falar se o governo vai em 2023 cumprir a forma. Vai.
Portanto, não vale a pena jogarmos com as palavras, isso vai, sim, é claro.
Vai cumprir a fórmula e isso é, não estamos a falar de bono, isso é dedicar uma particular atenção aos pensionistas, porque infelizmente eu tenho dúvidas que todos os portugueses em geral tenham uma atualização dos seus rendimentos da ordem de 7 ou 8%. Vamos ver, gostaria que fosse assim, gostaria, salvo seja, que os pensionistas não fossem beneficiados, porque não são beneficiados, está-se a cumprir a fórmula, mas essa fórmula é uma fórmula bem mais exigente do que outros mecanismos de atualização de rendimentos, do setor público, do setor privado, em toda a economia nacional. Portanto, o governo tomou a decisão de concretizar esse acréscimo de rendimentos. E, portanto, o primeiro-ministro, do que eu percebi da intervenção dele, que segui com alguma atenção, disse logo a consequência que haveria nos aumentos para 23.
Portanto, sim.
Falou nos 3,5, nos 4 e por aí fora, em conjunto dá entre os 7 e os 8.
Sim, mas utilizou uma linguagem muito dúbia, não é? Não falou numa antecipação, se tivesse falado, tinha sido logo muito mais claro.
Quando o primeiro-ministro diz que esta antecipação corresponde a um crescimento de 3,5% do rendimento das pensões de 2022. 3,5%, porque é meia pensão, 3,5%. E depois fez questão de explicar que com o somatório dos 4, 3,5, o que for, depende dos escalões, logo a partir de janeiro, haveria, durante o ano de 23, com esta, chamemos-lhe antecipação, um cumprimento desse crescimento, que é um crescimento até um pouco acima da inflação, nas razões da fórmula. Depois perguntam, bom, eu não tenho nenhuma simpatia por ver associado estas decisões, que são decisões que eu acho que são corajosas e são potencialmente corretas, associado a isto a discussão da sustentabilidade da Segurança Social.
Sim.
Não tenho simpatia por isso, não, porque não parece que seja exatamente isso que está em causa. Agora, não vou negar que tenho preocupações, não aquelas preocupações que todos temos, que o Ribeiro Mendes falou, com o longo prazo e os déficits que aí virão, se nada se fizer. Isso, obviamente, é uma preocupação que tem que ser nossa todos os dias, como uma cidade que está a envelhecer a um ritmo que é dos mais elevados do mundo, tem que ter preocupações com a forma de pagar as pensões.
Portanto, Vieira da Silva...
Mas deixe-me chegar só ao ponto que quer chegar. O que me parece é que temos que ser muito cuidadosos com o risco de, por exemplo, em 24, estarmos num processo económico difícil, eventualmente recessivo, ou já até em 23, e a inflação ainda não ter regressado àquilo que os teóricos chamam o valor normal, uhum, dos 2%. E se isso acontecer, aí sim coloca-se um problema de pressão conjuntural imediata sobre as contas da Segurança Social. E qualquer governo que estivesse no poder tem que...
Imediata significa o quê?
Imediata em 2024. Se em 24, se em 23, a Europa entrar em recessão, arrastando-nos ou não para ela, terá sempre impacto em Portugal. E com esta perspectiva de agravamento da guerra, da situação ligada à guerra, se mantiver uma pressão inflacionista, que é atípica, no sentido que é provocada por fatores exógenos, principalmente ligados à guerra, se mantiver essa inflação, repare, aí já não acontecerá, como disseram, o que está a acontecer este ano, que é um nível de receitas muito positivo. As receitas da Segurança Social até julho ou agosto estavam a crescer, em termos nominais, a 12% e qualquer coisa. Estavam a crescer acima da inflação. Agora, com o risco de uma recessão, se a inflação não corrigir, e é muito difícil que corrija rapidamente, apesar dos... Ou, se calhar, por causa das medidas de política macroeconómica que são tomadas, um aumento das taxas de juros e por fora, são com o objetivo de baixar a inflação, mas mas como a inflação não tem, na Europa particularmente,
cria
não tem explicação no aumento da procura das pessoas, tem explicação nos custos dos cereais, do petróleo, do gás e por aí fora, provavelmente ela será mais resiliente e é bom que isso não aconteça, porque se isso não acontecer, é muito mais fácil de gerir. Agora, só para terminar, nós não estamos a falar aqui de um problema da segurança social, estamos a falar de um problema do conjunto do país e das contas públicas.
Mas o primeiro-ministro é que focou a questão na sustentabilidade da
opinião,
segurança social.
Vou dar-lhe a minha opinião. Acho que as medidas são corretas e que essa garantia que dava aos pensionistas que até final de 23 eles não têm nenhuma perda, ao contrário, têm um ganho, isso é positivo. E nem todos estão a fazer isso na Europa. Agora, as consequências temos que avaliar. Muito difícil antecipar o que será as decisões que daqui a um ano têm que ser tomadas.
Vieira da Silva, eu tenho que te fazer evoluir aqui a conversa, mas a pergunta também que eu lhe tinha feito tem que ver com as contas que o Governo apresentou e que depois levam o Primeiro-Ministro a tirar a conclusão que tirou relativamente à incapacidade do sistema de continuar a pagar pensões a partir de 2030. Concorda com o raciocínio seguido pelo Governo ou há aqui falhas na forma como esta questão foi sustentada?
Em primeiro lugar, é uma coisa que ainda não foi dita, as contas que foram apresentadas são baseadas no modelo, que é um modelo potente, é um modelo robusto, forte, que tem dados da Comissão Europeia, dados da realidade nacional, que está em desenvolvimento e aplicação com correções desde 2008, foi utilizado por todos os governos do Partido Socialista ou quando o Mota Soares era ministro, por curiosidade fui ver o relatório. Está lá o mesmo modelo com as previsões de longo prazo. O modelo não foi uma folha de Excel criada para este efeito. Agora, sim, foi tomada uma decisão de estimar, é uma coisa possível de fazer.
Estimar
o impacto da despesa, como dizem os economistas, por exemplo, o palavrão, ceteris paribus, se nada mudasse. Agora, eu tenho a convicção que outras coisas vão mudar. Quer do lado da receita, quer do lado da despesa.
Então, mas vamos ver o que é que vai ou pode mudar, concentrando-nos na questão que estamos aqui a debater, em que medida é que vai ser preciso revogar ou alterar a fórmula que temos para a atualização das pensões e que, de facto, tem sido utilizado, como o Pedro Mota Soares há pouco dizia, muito poucas vezes. Pedro Mota Soares, o Ministro das Finanças, Fernando Medina, já veio dizer que é preciso mexer na fórmula. Ouviu há pouco elogiar a fórmula. Qual é que é a sua opinião? Se não for possível reduzir no próximo ano a inflação de forma significativa, resta outra solução a não ser mexer nesta fórmula ou há alternativas?
Eu acho que há alternativas porque, como explicava há pouco, a fórmula está estruturalmente correta. Reparem que a fórmula não dá aumentos de pensões única e exclusivamente pelo aumento de inflação. Não, tem de haver criação de riqueza, o PIB do país tem de crescer para se poder também sustentar esse mesmo aumento da despesa da segurança social. Eu sei que nós estamos a viver, e isto também tem a ver com o Governo nunca quis assumir isto de uma forma clara, este crescimento económico que nós estamos a ter agora é um crescimento económico depois de uma recessão por causa da inflação. Caímos muito e agora estamos a subir.
Por causa do Covid.
Percebo que, por causa da pandemia, peço desculpa, tenho toda a razão. E, portanto, percebo que, por isso mesmo, este crescimento económico é um crescimento económico que, quando nós comparamos, é artificial neste sentido. Caímos muito por causa da pandemia, a atividade económica parou e também esteve parada em 2020. E, portanto, depois em 2022, e há um crescimento que, muito provavelmente, ainda se pode sentir no próximo ano. Mas era preferível que o Governo dissesse isto. A verdade é que o Governo nunca assumiu que há aqui esta circunstância, que é uma circunstância extraordinária. Mais uma vez, eu acho que qualquer alteração estrutural à forma, não estou a dizer os níveis que nós estamos a subir, os patamares, não é isso. Qualquer alteração que signifique uma alteração estrutural à forma, eu sou francamente contra, porque acho que esta fórmula teve essa enorme vantagem, que é ligar o aumento das pensões ao ciclo da economia e desligar o aumento das pensões do ciclo político. E isso está correto, é uma ideia que está correta e que nós devemos manter e como é óbvio, não cair nessa tentação de voltar a aumentar quando houver ciclos económicos diferentes. Agora, dito isto, também não há nenhum problema de se olhar para algumas das matérias que lá estão, não na forma, mas alguns dos valores que lá estão, e se for preciso, o Governo assumir que há uma condição extraordinária. Reparem, em 2010, o Governo da altura, José António Vieira da Silva fazia parte desse Governo, decidiu que não havia condições económicas no país para, em 2011, haver aumentos de pensões. E congelou todas as pensões, sem exceção. Em 2011, uma das coisas que esse Governo escreveu no memorando de entendimento com a Troika foi exatamente a suspensão da atualização das pensões e depois até uma redução de 445 milhões na Segurança Social. Entendeu-se que nessa altura não era possível aplicar. Ninguém na altura, nem depois disso, entendeu em mudar a fórmula, retirar a fórmula, porque de facto não, a fórmula continua a fazer sentido e a mim preocupa-me um bocadinho este debate, porque acho que é perigoso. Essa sim, para a sustentabilidade futura a longo prazo, a médio e longo prazo da Segurança Social.
Fernando Ribeiro Mendes, qual é que é a sua opinião? Esta fórmula, tal como está, continua a fazer sentido, independentemente das circunstâncias que estejamos a viver e que podem eventualmente vir a ser agravadas por uma recessão? Como é que vê o problema?
Ora bem, eu tenho a seguinte ideia, já há algum tempo, nunca tive a oportunidade de expressar publicamente, mas tenho a seguinte ideia. É muito perigoso fazer em fórmulas de atualização de pensões como noutro tipo de semelhante, fazer depender só do comportamento do ano imediatamente anterior àquele em que a decisão que se vai tomar, neste caso o do aumento, tenha lugar. Porquê? Porque as variáveis económicas têm flutuações que às vezes até são um pouco erráticas e que não traduzem nenhuma tendência de médio prazo. E, portanto, a prudência teria aconselhado, a meu ver, logo na origem, quando o Vieira Silva preparou a proposta de lei e a Assembleia aprovou, teria aconselhado a que não fosse exatamente só de anual.
Não, é dois anos de crescimento económico. E a inflação é que é do ano anterior.
Exato, eu referi-me à inflação. O PIB, sim, houve essa prudência, bem, talvez devesse ter sido um bocadinho esticada, mas isso já é uma discussão menor, mas na inflação a mesma coisa. Acho que não houve essa prudência porque, claro, pode-se dizer, mas as pessoas sentem imediatamente o aumento. É certo, mas também pode haver movimentos compensatórios de preços no ano seguinte. Portanto, não é necessariamente, digamos, seria um certo idealismo que se conseguisse acompanhar sistematicamente e ao minuto, digamos assim, o movimento dos preços no valor das pensões. Portanto, eu acho que devia ter havido aí alguma prudência e essa revisão, penso que pode ser oportuna fazê-la agora. Relativamente à aplicação da fórmula no ano que vem, vamos lá ver. Embora matematicamente o que tem sido dito, e aqui foi reafirmado pelo Vieira Silva, de que o pensionista vai receber entre este ano e o ano que vem exatamente o mesmo valor numérico, a soma...
Porque
em termos reais, a antecipação tem um ganho, não, é verdade. Mas do ponto de vista, mas é um ponto de vista, a meu ver, errado, porque a pensão foi alterada. Ele, de facto, recebe um bónus. Isso é que tem, aqui é o que é o curioso, ele recebe um bónus que foi calculado de maneira a coincidir com a redução da pensão feita imediatamente, e por isso vai haver uma proposta de lei para alterar a fórmula. Tem que ver. Ou no orçamento, pode ser como cavaleiro orçamental, mas tem que haver uma alteração pelo Parlamento da fórmula, porque senão ela tinha que ser aplicada pelo Governo exatamente como está vigente. Portanto, vai ser alterada. Ou seja, a alteração é, a meu ver, mistificadora, objetivamente, não estou aqui a dizer que fosse esse o propósito do Vieira Silva ou do Governo, mas é mistificadora, do ponto de vista da lógica do sistema, dizer que se mantém tudo, que o ano de 2023 tudo é cumprido. Não, a lei não é cumprida, é revista para ser cumprida.
Eu apenas disse que o rendimento que a forma iria gerar será integralmente, e agora até acrescentamos, isso é um assunto mais de economia, até com vantagem, será integralmente assegurado aos pensionistas.
Ficou claro. Vieira da Silva, mas pegue nesta deixa. A lei, para ser cumprida, terá que ser revista no próximo ano. A lei de atualização das pensões. Terá?
Nós estamos a viver um momento excepcional. Quando, nos últimos 20 anos, antes do momento em que foi... 15 anos, em que a fórmula foi discutida e foi aprovada e foi discutida na concertação social, vivíamos num clima de estabilidade relativamente à inflação. Houve uns anos, no final dos anos 90, que ainda houve 3, 4% de inflação, houve ali alguma oscilação, mas tínhamos entrado, nós e a Europa e o mundo, num sistema que parecia ter afastado os riscos de inflação elevada, de forma, pelo menos do nosso mundo, de forma, não digo definitiva, mas consistente. E, portanto, a forma foi pensada nessa maneira. Agora, quando de uma forma extremamente rápida, passamos de uma inflação que se aproxima dos 2 dígitos, se aproxima dos 10%, não me parece que isso não tenha que ter consequências na leitura que se faz da fórmula. E, como suponho que disse o Mato Soares, é perfeitamente possível manter a fórmula e suspender o seu efeito e aplicar medidas alternativas. Foi o que, aliás, a meu ver mal, por razões que poderia explicar, foi feito entre 2011 e 2015.
Oh, Sr. Tomé, mas isto não é desvirtuar completamente.
Eu falo,
O Vieira da Silva julgo que não é jurista, mas o Pedro Mota Soares é. Mas quer dizer, isto não é desvirtuar completamente o espírito de uma lei que, quer dizer, que gera naturais expectativas na população, mas que depois, em função da conjuntura, se vai suspendendo. Quer dizer, qual é a fiabilidade desta lei?
Sim. Falar. É que o próprio Vieira Silva aqui, mas sobretudo o Governo, estão a ser vítimas, de certa maneira, daquilo que foram dizendo durante estes anos, porque andaram a criticar a austeridade, que tinha sido uma resposta errada, a austeridade, aos fatores de crise, e agora vai-lhes, evidentemente, não ao Vieira Silva, que já está fora do governo, mas ao governo vai-lhes morder na língua a austeridade que vão ter que fazer. Na tal situação, que estou de acordo, evidentemente é absolutamente nova e excepcional, e que vai impor novamente alguma austeridade, chame-se o que quiser, para criar um bocadinho de polémica.
Num debate mais que com alguma componente técnica, mas mais eu não acho que se tenha que pôr um anátema na palavra austeridade, como é que muitas vezes isso tenha sido feito. A questão é como é que se conduz a política económica. E se numa situação recessiva se introduzem elementos procíclicos, ou seja, que favorecem essa recessão, foi o que fez o governo de Passos Coelho, que aliás isso é hoje reconhecido mundialmente, não foi apenas ele que fez, foi a receita do Fundo Monetário Internacional, que ele próprio reconhece que foi errada. Portanto, que em cima de uma recessão introduziam-se elementos pró-recessivos.
Ah, e do FMI e também da União Europeia, não é?
Sim, mas o não, repara, o FMI estava, até essa altura, estava acantonado noutras zonas do mundo. E a União Europeia foi chamar, com alguma estranheza para muita gente, foi chamar o FMI para o ajudar a aplicar uma política que se veio a reconhecer por vários indicadores técnicos, que eu agora não vou dizer uma vez, os nossos ouvintes desligavam imediatamente o rádio.
Pois, mas não quero.
Foi demonstrado que foi uma política errada. Nada garante, e acho que é muito precipitado dizer, que se houver uma recessão, a política europeia ou a política nacional será procíclica. Porque em recessão pode-se combater a recessão. E defender os rendimentos é uma dessas dimensões.
Vieira da Silva, certo, e é um debate que vamos ter muitas oportunidades para travar, mas eu não queria terminar este programa sem dar aqui uma perspectiva positiva, se é que a posso dar, mas queria lançar a questão para a discussão, e de resto o Governo até criou uma comissão exatamente que está a estudar este problema. Que formas de financiamento alternativos existem ou podem existir para a Segurança Social de forma a dar mais garantias quanto à sua sustentabilidade? Tem ideias, imagino que tem ideias próprias.
Toda a gente tem ideias sobre isso. Ainda recentemente, a Ordem dos Economistas fez um caderno especial, acho que não sei se todos nós participámos nele, mas realmente lembro-me que participou, com textos sobre a questão da sustentabilidade da Segurança Social.
Mas portanto, com medidas concretas.
É muito discutido. As medidas concretas. Temos que partir de um princípio. A estrutura etária da nossa população, daqui a 10, 15, 20 anos, não vai ser igual à que temos hoje. Vai haver muito mais gente naquilo que é hoje considerada a idade da reforma do que existe hoje. E, portanto, se a economia e a sociedade não se preparar para isso, está a condenar as pessoas a dificuldades sérias. Ou seja, tem que haver mais recursos para além daqueles que são, que eu acho que não devem ser alterados.
E mais recursos passam por ordenados mais altos também. Nós temos esse problema.
Mas essa é a forma estrutural. Essa é a forma estrutural. Se os ordenados crescerem, crescem as contribuições e é melhor o equilíbrio, como aconteceu, aliás, em alguns períodos na nossa história recente. Porque esta ideia de que já não vai haver dinheiro para pagar pensões, se certo que aqui o nosso comparticipante Ribeiro Mendes, que foi secretário de Estado no final dos anos 90, ouviu muitas vezes dizer, já vamos em 22 e continuam-se a pagar pensões mais altas e mais pensões do que se pagava na altura.
Isso sim, é, mas estamos sempre com a corda na garganta.
Não, não estamos com a corda na garganta, estamos com a necessidade de resolver um problema que tem a ver com a sociedade portuguesa. Está a envelhecer. Que fontes? Há várias, já hoje há fontes que contribuem, ainda que minoritariamente, uma parte do lucro das empresas sem crescer o imposto, mas uma parte está a ser dirigido à Segurança Social, assim como o imposto sobre o património. Há outras formas que podemos... Que, o recurso tem que ser encontrados onde eles existem. A Segurança Social não pode jogar no Euromilhões. Nem sequer pode jogar no Euromilhões e não chegava.
Concretize,
terá que ser necessariamente em novas fontes de taxas ou contribuições ligadas, por exemplo, a consumos indesejáveis.
Tipo tabacos, tipo ou bebidas mesmo alcoólicas.
Ou mesmo consumos de tipo energético. Num futuro, não estou a dizer agora, estou a dizer num futuro.
Um bocadinho perigoso agora.
Agora, claro que sim. Mas que taxar o consumo excessivo de bens energéticos é uma realidade que se está a impor em todo o mundo. E negá-la, agora neste momento, por isso é que eu disse que este momento não é o momento para ter essa discussão. É o momento para acudir a uma situação excepcional. Eu não faria...
Mas é o que nós temos feito nos últimos anos, só acudir a situações excepcionais, umas atrás das outras.
E não existiram essas excepcionais?
Existiram, mas é uma perspectiva...
Não sentiu o impacto do Covid?
Claro. Sentir,
não está a sentir o impacto da guerra? Bom, se isto nunca aconteceu na nossa história recente, na nossa história de vida. É preciso ir muito longe para vermos o efeito combinado de dois cataclismos.
Claro.
Agora, o Estado pode dirigir para a Segurança Social, e deve, a meu ver, receitas que irá ter no futuro, de património do Estado, que algumas delas são significativas. Portanto, há várias formas que precisam ser estudadas. Eu não sou muito adepto de reduzir a carga sobre o fator trabalho, acho que não pode ser reduzida parcialmente, compensada por outros impostos, mas ela tem que ser sempre estruturante, porque as pessoas têm que ter a percepção, né? Os juristas dão numa isto, de que aquilo que vão receber tem a ver com aquilo que estão a descontar.
Uhum. Fernando Ribeiro Mendes, que medidas poderiam ser determinantes para assegurar a sustentabilidade da Segurança Social?
Tem que ser, de facto, reequacionado o financiamento da Segurança Social. A forma que normalmente é usada, e aliás está na lei, é da diversificação das fontes de financiamento. Mas isto é muito abstrato. Na prática, as opções são muito limitadas. Ou há mais impostos a entrar, podemos discutir se devem ser os diretos ou os indiretos. Nós temos um mix nessa matéria. Usamos o adicional do IVA e usamos impostos sobre o rendimento das empresas e sobre o rendimento do património, não é? Sim, o IMI. Sobre o rendimento. Bom, e portanto, pode-se discutir se é o mix melhor ou não, mas isso agora, neste momento, não é uma discussão importante. O importante é, de facto, apontar para o reforço ou a utilização de receita fiscal no financiamento do sistema previdencial. Eu estou de acordo, tem que se manter o vínculo forte entre aquilo que a pessoa desconta e o benefício futuro, mas isso diz respeito, no fundo, aos 11% que são descontados no salário de cada ativo, não é? A parte da empresa não tem que ser vista. Ela até tem natureza, penso que até juridicamente, havia uma discussão há muitos anos no Tribunal Constitucional e creio que apontaram para que a parte patronal até um imposto já. Quer dizer, não tem a natureza de contribuição. Bom, uma discussão técnica que me transcende, não sou jurista. Mas o que é facto é que a parte patronal pode ser calculada com alguma alteração em relação à... O atual, ou seja, deve entrar também a força de trabalho, com certeza, no cálculo da parte de contribuição patronal, mas penso que pode ser ponderado se, por exemplo, estamos numa situação em que a força de trabalho tem um nível de qualificação muito superior ao de outro, por exemplo, é um aspecto importante. Com certeza, quem trabalha numa EDP, por exemplo, numa empresa altamente avançada do ponto de vista tecnológico. Não é a mesma coisa que se trabalhar numa fábrica têxtil, embora também isso esteja em mudança e a qualificação está a ser elevada em toda a parte, mas pode haver uma ponderação. Pode haver uma ponderação pelo nível de robotização, de automação. Não estou a falar como é que concretamente isso se, se pode fazer, porque isso tem que ser estudado, pode ter impactos muito negativos se for mal feito, uhum, e pode prejudicar muito, claro, o investimento. Claro. Mas eu acho que tem que ser aberto essa discussão, a meu ver devia ser iniciada rapidamente. Porque o resto, claro, é conjuntura, vai obrigar a medidas, sejam menos procíclicas ou mais procíclicas, mas vai obrigar a medidas de contenção de rendimentos e não de progressão de rendimentos. E o discurso político estava muito, e ainda, uhum, está muito assente na promessa, quer do governo, quer das oposições. Aqui não estou a dizer as oposições, basta ver os cartazes que estão por aí, não é? Só prometem, neste momento, a oposição parlamentar, com a sua dela, está a prometer coisas que não pode cumprir se por acaso for o governo. E o governo está, como eu dizia há bocado, continua um bocado refém, a meu ver, do excesso de propaganda que fez contra as austeridades.
Pedro Mota Soares é de todos nós, provavelmente, a pessoa, provavelmente não segura. Seguramente a pessoa que está mais longe da reforma, pergunto-lhe, isto é uma pergunta pessoal, mas enfim, não entra na sua esfera privada, por isso acho que lhe posso fazer. Acredita que ainda receberá a pensão de reforma se não se encontrarem meios de financiamento alternativos do sistema?
Acredito. Acho que a pergunta certa é outra, é que pensão de reforma é que a minha geração ou gerações mais novas vão receber? Nós falamos muito
da sustentabilidade.
Estou a falar
de pensões dignas, como é óbvio.
Falamos muito da sustentabilidade financeira do sistema de segurança social, mas há outra sustentabilidade que é a sustentabilidade social. Isto tem sido agora bastante discutido, os dados não são meus, são dados do Aging Report, que acho que nenhum de nós questiona. Um miúdo que esteja hoje a entrar no mercado de trabalho vai ter uma pensão que é 40% do seu último salário. O salário médio em Portugal hoje, muito bem, estou a falar de um preço que é um preço constante.
Eu contesto.
É 1.200. O Aging Report é um da Comissão Europeia. Curiosamente, os dados, os António Vieira Silva, os dados que estão nos relatórios, nos relatórios da sustentabilidade da Segurança Social têm essa fonte. E, portanto, estamos a falar de pessoas que hoje, se calhar, se tiverem um salário médio de 1.200 euros, têm de se habituar a viver com 500 euros no futuro. E por isso mesmo.
Isso não é viável,
uma das grandes
é
dificuldades.
Óbvio,
uma das grandes dificuldades. Eu já vou chegar para cá uma dimensão que tem a ver com o que está a passar hoje. Eu acho que uma das grandes mudanças que nós também temos de fazer no sistema é conseguirmos criar complementos, outras formas de desconto para a Segurança Social, e infelizmente isso ao longo dos últimos anos foi completamente impossível. E foi completamente impossível porquê? Porque o Governo ficou preso na sua retórica. O Governo andou durante muito tempo a gozar. O anterior Governo queria fazer 600 milhões de euros de corte na Segurança Social. Agora faz um corte de 1.000 milhões de euros na Segurança Social. Andou a dizer que havia um Governo que tinha contado...
Vai tirar
do sistema de Segurança Social a partir de 2024. Exatamente da mesma forma que ouvi durante estes 6 anos, o Governo a dizer que ia haver um corte de 600 milhões de euros na Segurança Social.
Pronto. Apresentou ao Tribunal Constitucional esse corte.
Estou-lhe a dizer isso. Não me leva mal. Eu tenho aqui à minha frente um memorando de entendimento que tinha um corte de 445 milhões nas pensões.
Os senhores assinaram.
Foquem-se mais no futuro e menos no passado.
Porquê que eu estou a dizer isto, Marina? Estou a dizer isto porque o país perdeu, durante estes últimos anos, a circunstância de poder discutir estas matérias. Como o discurso oficial sempre foi, não há nenhum problema na Segurança Social, os níveis de emprego vão manter as contribuições e, portanto, não há nenhum problema. Durante muitos anos não se discutiu a sustentabilidade da Segurança Social e, de repente, por causa de uma medida, o Governo já vem dizer que há um problema na sustentabilidade da Segurança Social. Quando foi proposta uma medida como estas, que era criar um complemento extraordinário em que os trabalhadores, de livre vontade, portanto, de adesão voluntária, pudessem descontar um pouco mais e as empresas também pudessem descontar um pouco mais, ainda que essa dimensão das empresas deva ser compensada para não haver um aumento também da carga aqui fiscal sobre as próprias empresas, e eu acho que hoje há formas de fazer.
Mas, Pedro Mota Soares, como é que as pessoas podiam aumentar ganhando tão mal quanto ganham, e hoje ganha-se muito mal em Portugal? Como é que as pessoas podiam descontar mais do que já desconta para a Segurança
Social? Alguém que entra no mercado de trabalho de forma voluntária, descontar 1%, e esse 1% for acompanhado pela sua entidade patronal, vai ter um desconto adicional ali de 2%. As pessoas também têm de poder olhar para a frente e perceber também o que é que vai ser o seu futuro com a atual forma.
Essa lei existe e esse fundo está criado.
Não está criado um fundo em que as empresas acompanham obrigatoriamente um trabalhador que queira descontar 1%. E eu acho que isso pode ser financiado, por exemplo, olhando para o que hoje é o Fundo de Compensação do Trabalho, que está com 400 milhões de euros e praticamente sem utilização e com as empresas
esse
a descontarem.
Fundo foi criado em 2007 ou 2008, durante vários anos. Ninguém ouviu falar nele, é verdade.
E o tal Fundo de compensação para o trabalho?
Não, isso é uma coisa diferente. É uma coisa que
aquilo se chama novamente os
complementos de reforma do público.
Sim. Okay. E depois foi feita uma alteração mais recentemente em que as empresas podem contribuir para esse fundo.
Mas, portanto, se o trabalhador quiser
e é voluntário.
Descontar, de acordo. Se o trabalhador quiser descontar voluntariamente, a empresa não é obrigada a acompanhar. Eu acho que devia haver um sistema em que o trabalhador descontava. Até acho que o sistema devia ser inspirado um bocadinho no que os ingleses fizeram de inscrição automática. Sempre que alguém se inscreve na Segurança Social, está automaticamente inscrito neste fundo, com um acompanhamento. E é uma forma de nós, estruturalmente, nomeadamente para quem está agora a entrar no mercado de trabalho, garantirmos maior sustentabilidade futura da sua pensão. Infelizmente, não houve a possibilidade de discutir estas matérias, porque se recusava automaticamente que há um problema na sustentabilidade financeira e social da Segurança Social. E, infelizmente, nesse sentido, foram anos perdidos. E, mais uma vez, estas reformas é sempre melhor fazê-las quando nós temos crescimento económico do que quando estamos a entrar num período de recessão, porque, como é óbvio, as disponibilidades financeiras são outras e é mais difícil tomar estas medidas.
Agora, as circunstâncias obrigam-nos a abrir esse debate. Eu tenho mesmo fechado. Diga, Vera da Silva. Telegráfico.
Quando se nós ouvimos algumas estimativas que são feitas sobre o valor das pensões, melhor, sobre a taxa de substituição, quanto é que será a pensão face ao salário, feito por várias organizações, elas são feitas de forma mecânica, baseada apenas na lei, esquecendo o comportamento racional dos agentes. Se admitem, por exemplo, todas essas formas, que há uma parte dos trabalhadores que vão fazer uma reforma antecipada. Isso vai cortar as suas pensões se fizerem. Aquilo que a experiência tem mostrado é que cada vez menos pessoas fazem essa opção e muitas delas fazem a opção de prolongar a carreira contributiva. Ao fazê-lo, a taxa de substituição será mais alta do que aquela que, apenas olhando pela lei, a CDE já faz há muitos anos, mas faz, de facto, de uma forma limitada. Eu acho que temos de ter cuidado de não introduzir na percepção pública que as novas gerações vão estar condenadas. Não estão condenadas a ter uma... Até porque a pensão hoje, como todos nós sabemos, é uma pensão que não é a pensão de carreira completa, porque a média das carreiras contributivas ainda anda nos 30 e tal anos.
Muito bem. É uma questão, um tema a que seguramente voltaremos em próximos programas. Agradeço aos nossos convidados e a si também que nos seguiu pela rádio ou pelo digital. Espero que a conversa tenha sido interessante e esclarecedora para si. O Em Nome da Lei regressa no próximo sábado. Até lá. O programa fica disponível nas plataformas de podcast ou na da Rádio Renascença, a Popcast. Em Nome da Lei.